Os deputados aprovaram ontem, em votação no plenário, o texto base do projeto que regulamenta a gestão e a fiscalização do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O projeto é a segunda parte da regulamentação da reforma tributária. Ficou para hoje a votação dos destaques, que podem mudar pontos específicos do projeto. A gente vai detalhar o que foi aprovado ontem à noite com o relator, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, que está aqui no estúdio conosco. Bom dia, deputado. Obrigado por vir aqui logo depois da votação para já trazer as notícias quentes para a gente.
Bom, primeiro cumprimentar a você, Cláudio, e todos os nossos internautas, nossos telespectadores, enfim, dizer que realmente foi um momento histórico para o país, para a Câmara dos Deputados, porque esse projeto ele regula todo o funcionamento do novo sistema tributário brasileiro. É o que nós chamamos de IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que nada mais é do que você ter um imposto que poderá abater do que você deve do imposto aquela parte do imposto que você pagou na etapa anterior. O exemplo clássico, Cláudio, que eu gosto de dar é o seguinte: vamos supor que uma indústria está vendendo um carro e tem que pagar R$ 1.000 de imposto. Mas para ele produzir o carro, ele teve que comprar o pneu, teve que comprar o aro, e lá vamos dizer que ele pagou R$ 100 de imposto. Então, o que a indústria vai dever não são os R$ 1.000 que ele teve que cobrar na venda. Ele vai pagar os R$ 1.000 menos os R$ 100 que já foi pago no insumo, e aí, portanto, ele só pagará 90. É o que os advogados e economistas chamam de não cumulatividade do imposto. É um termo um pouco mais difícil, mas é só para dizer que não se paga imposto em todas as etapas. Somente na etapa final é de que efetivamente você terá o pagamento. E ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o tal do Comitê Gestor, que é aquele comitê que vai organizar, que vai gerenciar todo o processo de cobrança, de autuação, de devolução de créditos que as empresas têm direito. Por exemplo, o setor exportador. Quando você exporta um bem para o exterior, é bom lembrar que não há cobrança do imposto na saída, ou seja, você não paga. Hoje o ICMS já não é pago, e o IBS também não será pago na venda. Entretanto, para produzir esses bens que estão exportados, ele teve que comprar seus insumos. E aí ele pagou imposto. Esses créditos, que hoje no Brasil não é devolvido ao setor exportador, nós vamos agora, o comitê gestor vai ser o responsável pela devolução desses créditos, o que, portanto, vai dar uma maior competitividade às empresas brasileiras em todo o território do nosso país.
Deputado, então vamos falar primeiro do comitê gestor. O que ficou definido por essa votação em relação às atribuições e ao funcionamento do comitê gestor?
Bom, o comitê gestor ele será composto de secretários, 27 secretários de Estado e representantes de municípios, paritariamente, serão 27 e 27. No comitê gestor você terá 9 diretorias, diretoria de fiscalização, diretoria de interpretação, fórum de harmonização, você terá uma estrutura administrativa prevista lá, e aí já quero adiantar que atendendo a bancada das mulheres, lá está previsto que em todas as diretorias terão que ter no mínimo 30% né, do seu quadro funcional composta por mulheres. É um avanço. Veja que as mulheres estão avançando não é só na política, não. Elas estão avançando também toda na questão gerencial e estrutural do nosso país. Lá no Comitê Gestor vai ter o terceiro grau de julgamento dos autos de infração que porventura venha a ser efetivado pelos fiscais. Ao mesmo tempo, olha esse detalhe, para os empresários foi muito importante, que é o seguinte: lá tem a diretoria de fiscalização. Os empresários estavam com medo, Cláudio, que de manhã tivesse um auditor do município, de tarde um auditor do Estado e de noite um auditor do governo federal. Isso não vai acontecer. Nós disciplinamos que na diretoria de fiscalização vai ter uma coordenação que vai, se já tem um fiscal do Estado, por exemplo, que está fiscalizando essa empresa, não adianta chegar mais um fiscal do município, mais um fiscal da União. Agora, se ele encontrar alguma prova relevante para uma autuação, aí ele terá que compartilhar com o auditor do município e com o auditor do Estado. Lá no comitê gestor vai ter o que nós chamamos de fórum de harmonização. O que é fórum de harmonização? Muito simples. Veja que nós estamos tratando de dois impostos. O IBS, que é o Imposto dos Estados e Municípios, que substitui o ICMS e o ISS, e a CBS, que é do governo federal, que é o que substitui o PIS, o COFINS e o IPI. Pois bem, então, para julgar as decisões, os autos de infração, você tem dois comitês julgadores. Um para o CBS e o outro para o IBS. Mas era possível que, sob uma mesma lei, é bom lembrar, hein? CBS e IBS não têm leis diferentes. Ela é uma lei única e que facilita, portanto, para as empresas brasileiras. Se houver divergência de interpretação, olha só, se o comitê gestor lá no terceiro grau julgou de uma maneira uma ação e o CARF, essa mesma ação, tenha tido um julgamento no âmbito federal de maneira diferente, nós vamos ter um comitê de harmonização que vai disciplinar qual é a interpretação correta. E no linguajar, vamos dizer assim, do Supremo, ele vai produzir uma súmula vinculante, onde tanto o comitê gestor, que julga o IBS, quanto o CARF, que julga o CBS, em ambos os casos, eles serão obrigados, né, a seguir durante esse processo. Então, é ele que vai fazer todo esse gerenciamento com as suas diretorias e, portanto, dar, vamos dizer assim, uma segurança do funcionamento de tudo isso. Inclusive, para terminar essa primeira parte, vai competir ao comitê gestor, juntamente com a Receita Federal, produzir a metodologia de definir qual vai ser a alíquota a alíquota de referência do IVA, ou seja, do somatório da CBS e do IBS, que hoje está prevista em 26,5%, então que não está definido ainda, se fala muito nisso, mas essa definição só será feita depois que essa estrutura de vamos dizer assim, de análise de tudo que foi aprovado no Congresso Nacional, é que realmente isso será definido para todo o país. E eu já aproveito para dizer o seguinte, para desmistificar essa questão da imprensa brasileira que diz assim, ora, 26,5% é uma das maiores alíquotas do mundo do IVA. Em relação ao IVA, ao Imposto sobre Valor Agregado, ou seja, da CBS e do IBS, ela pode até ser muito alta comparada com os outros países, que a alíquota maior é 27%. Mas, em relação à carga tributária brasileira, hoje a carga tributária brasileira desses mesmos impostos de hoje, do ICMS, do ISS, do IPI, do PIS e do COFINS, sabe quantos são? Sabe quanto é? Você, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador, que está nos ouvindo nesse exato momento, essa carga hoje é 34,6%. Portanto, quem disser que essa alíquota está muito elevada, ela desconhece qual é a carga que ele está pagando hoje, que é a grande vantagem que nós vamos ter. Porque no novo sistema tributário, o povo brasileiro saberá exatamente quanto de imposto ele estará pagando, e é por isso que estou aproveitando aqui esse momento para poder desmistificar, né, todas essas inúmeras matérias que têm saído ao longo do período.
Deputado Mauro, além do comitê gestor, também vai ter um conselho superior. E aí, nesse caso, qual vai ser a atribuição desse?
Bom, o conselho, veja, você tanto tem o gerenciamento administrativo, mas você vai ter também o gerenciamento dos autos de infração, tá certo? Então são duas coisas, apesar de tudo, vamos dizer assim, subordinado ao conceito do comitê gestor, mas várias ações estão aí embaixo deles. Um deles é a terceira instância do comitê superior, porque é lá onde ele vai julgar em terceiro grau todos os autos de infração. Porque quando você lavra um auto, você o auditou sozinho. E depois você tem o primeiro grau, você tem o segundo grau e o terceiro grau. Inclusive, quero realçar que nesse terceiro grau veio do governo federal sem a participação dos contribuintes e nós aqui reformulamos o projeto e dizer que no comitê julgador do Conselho Superior a participação dos contribuintes será paritário. Então nós vamos ter oito participantes dos estados, União e municípios, do fisco, teremos participação de entidades do setor privado e, portanto, dá uma segurança de que nesses julgamentos o setor privado possa demonstrar também a sua preocupação com determinados julgamentos. É um aprimoramento muito profundo, né, que foi feito em relação a isso.
Deputado, eu estava lendo a matéria dos nossos colegas da Agência Câmara agora cedo e eu vi que tem novidade também em relação ao imposto sobre doações e causa-mortes.
Esse é o seguinte. Esse, inclusive, é matéria de destaque que vai ser votado hoje na Câmara dos Deputados. É uma matéria extremamente polêmica. Esse resultado ele não é muito previsível. Se tivemos uma folga muito grande para votar a matéria ontem, que foi aprovada, né? Mas hoje nós teremos a votação de pelo menos 6 destaques. E um deles é esse que você está se referindo, que é o seguinte. Os estados brasileiros, eles cobram o imposto sobre herança de planos de previdência, que a gente chama de VGBL, que é uma característica da previdência privada brasileira. Ora, os estados cobram, uns ganham na justiça, outros ainda estão sob decisão judicial. Neste caso, nós resolvemos, no texto dessa reforma, colocar em que situação essa cobrança poderia ser possível. Ou seja, se previdência é um investimento de longo prazo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, o que é que nós fizemos para acabar com essa briga? Dizemos o seguinte, se o VGBL, a pessoa tiver aplicado no mínimo 5 anos, veja que eu estou falando de previdência, de 15, de 20, de 30, de 40 anos, se tiver aplicado no mínimo 5 anos, eu estou dando a possibilidade de isentar o pagamento do ITCMD. A imprensa diz que está sendo cobrado. Olha a diferença. Nós estamos propondo que ela seja isento, desde que a cobrança seja isenta, desde que o prazo de aplicação da VGBL seja de no mínimo 5 anos. Por que isso? De onde vem isso, meu caro deputado Mauro Benevides Filho? Da seguinte forma. Hoje é feito um planejamento tributário da seguinte maneira. As pessoas aplicam em fundos, em poupança, em CDBs, em letras comerciais. Quando alcança 70, 75 anos, mais ou menos, sabe o que os ricos fazem? Eles mudam dessas aplicações e vão para o VGBL, na tentativa de que, quando eles morrerem, não pagarem o ITCMD. Então nós estamos dizendo o seguinte, olha gente, tudo bem, se você não quer pagar, agora é importante, para caracterizar que não é especulação, mas sim previdência, você terá que ter um VGBL de no mínimo 5 anos. Essa é a alteração que nós estamos fazendo, que inclusive será de difícil votação, vou logo adiantar aqui, a gente está conversando, né, com os líderes partidários, lembrando que o VGBL securitário, que é isso? Que tem característica de seguro, ou seja, você paga todo mês. Quando você falecer, tem um bolo que de uma vez só você paga quem será o beneficiário. Esse está isento. No VGBL, com característica de seguros, ele não pagará o ITCMD. Ou seja, é um avanço também muito grande. Agora, aquele que é previdenciário, que você vai ficar recebendo, ou vai ficar recebendo um valor todo mês, subsequentemente, o pensionista ou o beneficiário que você deixou, isso sim, isso tem característica de previdência, e para ter a isenção, ele terá que ter no mínimo 5 anos para poder ter direito ao não pagamento do imposto.
Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Ele é o relator do projeto, o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. O texto principal desse projeto foi aprovado ontem pelo plenário da Câmara e hoje continua o exame, agora é a votação dos destaques. O senhor já falou de um. Que outros pontos do projeto podem ser modificados a partir dos destaques que vão ser examinados hoje?
Um segundo que poderá ensejar, né, uma discussão é o seguinte. Hoje, quando você paga o ITBI, o que é o ITBI? É o Imposto de Transmissão de Bens Inter Vivos. O ITCMD é de heranças, ou seja, quando a pessoa falece, isso é o imposto estadual. O ITBI é o imposto de inter vivos, ou seja, entre pessoas vivas. Neste caso, é um imposto municipal. O que é que nós estamos dizendo lá? Que lá, e já é hoje, nós não alteramos nada, é de que o imposto, o ITBI, será pago sobre o valor venal, sobre o valor de venda apurado em mercado. O que é que tem um colega deputado propondo? Diz que não é para ser baseado no valor de venda real. Ele tem que ser cobrado baseado no que o contribuinte está dizendo que custa o imóvel dele. Então ele pode chegar lá, um imóvel que é de 300 mil reais, o contribuinte vai declarar, não, esse imóvel ele só vale 100 mil. Então ele quer que passe a valer para a incidência do ITBI, que hoje é de aproximadamente 2% sobre o valor da venda, que seja o valor que ele está declarando, sem nenhuma avaliação de mercado, sem nada, nem coisa nenhuma. Eu acredito que essa parte a Câmara dos Deputados deva rejeitar, porque não faz sentido você dar essa liberalidade quando você tem elementos muito fáceis, tranquilos de mercado para você avaliar o valor de venda de um bem. Esse é um ponto também importante. Tem um terceiro que nem cabe nesse projeto de reforma tributária. Isso deverá ser colocado quando vier as mudanças na alteração do imposto sobre a renda no Brasil. Lá ele está propondo a inserção do imposto sobre grandes fortunas. Ou seja, não é matéria correlata com essa matéria da reforma tributária, que trata sobre imposto, sobre patrimônio e sobre bens e serviços. Portanto, essa matéria também, nós vamos dizer que isso será tratado no momento adequado, quando se for tratar o imposto sobre renda. Eu, inclusive, acho que a gente deve analisar isso no momento oportuno. Essa é uma matéria de grande discussão no Brasil. Mas agora, no imposto sobre consumo, ela não cabe. Então, eu acredito que esse destaque também poderá ser rejeitado pela casa por ser matéria não correlata e também muito controversa. Também nós vamos deixar para o momento oportuno para fazer essa indicação. E tem outros três destaques que a gente ainda poderá discutir.
Deputado, só para o nosso telespectador e nosso ouvinte entender bem, a partir da votação desse projeto, o primeiro já votado, quais são os próximos passos? Ainda precisa, ainda tem alguma parte que precisa ser regulamentada ou isso já começa a valer logo? Como é que são os prazos?
Quais são os prazos daqui para frente? O primeiro projeto da reforma tributária, ele já está no Senado, para o Senado fazer a sua avaliação do que foi feito, as novas alíquotas, os setores que terão alíquotas reduzidas, os setores que terão alíquota zero, a definição de cesta básica, enfim, toda uma característica que está no Senado. Lembrando que qualquer alteração que o Senado faça voltará obrigatoriamente para análise nossa aqui na Câmara dos Deputados. O segundo projeto é esse que nós relatamos ontem, aprovados, hoje terá os destaques, discutido os destaques, essa matéria também vai para o Senado Federal, que analisará e, havendo alguma modificação, volta para a Câmara dos Deputados. Nós queremos, até o dia 20 de dezembro, que essas matérias todas sejam devidamente aprovadas. E a partir daí? A partir daí vai ser o seguinte. 2025 e 2026 é o tempo em que você vai criar todos os decretos de regulamentação, você vai criar o sistema computacional do split payment, que é um sistema que vai calcular o imposto diretamente. Você vai ter aí 2 anos de todo o ajuste. Em 2027 entra portanto, um alíquota teste da CBS e do CBS com 0,1% de um e do 0,9% do outro. Se der tudo certo, aí em 2028 o governo federal já entra plenamente. O governo, portanto, a CBS já entra plenamente. O IBS, que é o imposto estadual, ele só vai entrar na sua plenitude em 2029. É bom que nossos internautas acompanhem isso. A entrada plena do projeto, ela só ocorrerá em 2029. Que aí o ICMS, que é o imposto que vigora hoje sobre bens aqui no país, ele vai perdendo força em 2030, 31, 32, e aí vai entrando mais fortemente a alíquota do IBS, 29, 30, 31, 32. Quando chegar em 2033, desaparece tudo. Desaparece ICMS, desaparece ISS, e aí sim o Brasil terá a sua normalidade integral do novo sistema tributário brasileiro para que o funcionamento seja única no país, que hoje cada estado tem uma legislação, cada município tem uma legislação. Imagine a simplificação, Cláudio, que isso vai gerar em todo o território brasileiro. Isso com certeza vai dar uma sequência de diminuição de custo de produção das empresas brasileiras. Isso poderá gerar uma diminuição de preços, que é o que nós queremos. Isso poderá gerar, portanto, um aumento das vendas e, gerando aumento de vendas, poderemos ter um aumento do emprego em todo o território brasileiro.
Deputado, para a gente encerrar nossa entrevista, avaliando de maneira geral, como é que o senhor classifica o trabalho do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, mais especificamente, nessa regulamentação da reforma tributária? O trabalho com o primeiro projeto, o trabalho agora com esse segundo projeto.
Eu posso assegurar, e eu que tive a oportunidade de ser um dos 12 deputados que escreveram a emenda constitucional que foi aprovada no passado, a emenda constitucional 132, né? E agora, também como membro desse GT, desse grupo de trabalho de 7 deputados para o projeto de lei complementar número 108, eu posso assegurar a população brasileira e também no 68, o volume de audiências, de escuta de preocupações, de contribuições, de aprimoramento do projeto que estava sendo discutido. Portanto, a Câmara dos Deputados deu um exemplo inequívoco de participação plena, de abrir a casa para ouvir todo mundo, de ouvir acadêmicos, de ouvir tributaristas, além dos empresários. Portanto, realmente nessa área, e olha que a reforma tributária ela já vem há 39 anos tentando ser discutida, mas essa ampliação que nós fizemos, incorporando todas essas propostas de modificações, eles acabaram permitindo a viabilização para que a matéria pudesse ser aprovada. Então, eu acho que a Câmara conclui, né, essas duas votações, remetendo ao Senado, sobre a maior legitimidade possível que poderia se dar em função dessa amplitude de audiências e de contribuições que foram incorporadas em todo o texto, aliás, nos dois textos, tanto do PLP 68 quanto do PLP 108, que será finalizada a sua votação hoje.
Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Ele é o relator do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, que teve o texto base, o texto principal, aprovado ontem pelo plenário, e hoje as discussões continuam a respeito dos destaques a esse texto.
Bom, eu aqui agradeço a oportunidade, aqui Rádio, TV Câmara e todas as nossas mídias sociais. Isso é uma matéria, muitas vezes, pouco digerida pela população como um todo, mas ela é uma matéria revolucionária. Ela vai mudar a estrutura de produção no Brasil, ela vai mudar a estrutura de preços no Brasil e a nossa grande expectativa de ter uma diminuição de carga e não um aumento e, sobretudo, um aumento do emprego em todo o território brasileiro.
Deputado, obrigado e bom trabalho lá no plenário hoje.
Um abraço e até mais tarde.